Agora, na tribuna Band News FM, Voz, com Michele Boró.
Oferecimento, App Vida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz.
Olá, gente, muito boa tarde a todos vós. Começa mais uma edição do programa Voz no Rádio, aqui na Tribuna Band News FM 101,7, nesta quarta-feira, dia 23 de outubro. Vocês conferem mais uma edição do programa comigo, Jonathan Silva, e sempre acompanhado dos meus pares, meus repórteres aqui, o pessoal da redação da Tribuna, principalmente Flavinha Bessa, nossa repórter aqui, sempre acompanhando e fazendo a cobertura no nosso Instagram. Tudo bom, Flavinha?
Oi, oi, boa tarde, gente. Hoje o programa tá com um gostinho diferente, né?
É, gostinho.
Cearense.
Gostinho de humor cearense próprio hoje pra você dar muita risada. E não se esqueça, o programa Voz no Rádio, ele está sendo transmitido não só aqui na Tribuna Band News, mas também na nossa página no Facebook, Somos Voz Oficial, só seguir lá o @, que aí você pode comentar sobre o programa, pode ir lá mandar o seu alô para o convidado, interagir com a gente, porque o programa também é feito com ouvinte, e também falar conosco através do nosso WhatsApp, o número é DDD85981543814. O programa a gente começa com falando sobre humor, muito bem explicado pela Flávia e também anunciado antes. E assim, um humor que tá ganhando cada vez mais a internet, né? Tá chegando com tudo. Tá nos perfis das redes sociais, nós temos aí exemplos como Fortaleza Ordinária, Suricato Ceboso, Meu Pai Ceará. Também tá nos podcasts, a galera do Indo e Voltando foi convidada e já participou aqui do programa Voz no Rádio, a Camila, o Eduardo. E agora também com vídeos no YouTube. E é nesse exemplo aqui que o programa Voz no Rádio traz, eu acredito que o case de sucesso assim mais escancarado, mais topper, né? Com o perdão aqui da palavra, que tá fazendo burburinho atualmente. A gente tá falando de uma youtuber, uma atriz, roteirista, diretora de Calcaia. O canal dela no YouTube, minha gente, tem mais de 3 milhões, quase 3 milhões de inscritos. Tá certo? E os vídeos somam mais de 700 mil, 700, mais de 3 milhões e meio de visualizações, perdão, 780 milhões de visualizações, e tudo muito baseado no cotidiano da vida do cearense, das coisas do dia a dia que vão desde pegar um ônibus até atendimento supermercado, compra e farmácia, tudo que você imaginar, essa comediante ela tá fazendo de uma forma muito bem engraçada. E assim, agora ela tá também investindo também lá no teatro, tá com apresentações de palcos, também no cinema, com a sua série Walking Agreste. Eu tô falando de Diná Moraes. Tudo bom, Diná?
Tudo bom, pessoal. Ouvintes do programa Voz, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. Estou aqui com três pessoas, né, gente, que estão fazendo aqui esse trabalho maravilhoso no programa Voz. Então, gente, só corrigindo uma coisa, Jonathan.
Sim, diga lá.
Eu sou de Fortaleza.
Você é de Fortaleza.
Mas eu amo o pessoal de Calcaia. Pessoal de Calcaia, um beijo para vocês. Calcaia, Maranguape, Maracanaú, né? Eu amo meu país, Ceará.
Esse eu também acho que é por conta das suas locações. Eu vejo que os vídeos que você tem no seu canal são feitos em vários locais aqui do estado.
São. A gente já gravou em todo local, em vários bairros aqui de Fortaleza. Já gravei no Pirambu, já gravei no Jatobá, já gravei em todo canto que vocês puderem imaginar. Eu já entrei com a minha câmerazinha para fazer. Na época era um celularzinho, né?
Uhum.
Era um Samsung J5 que eu entrei para fazer. Eu comecei com o Samsung J5. E hoje a gente, graças a Deus, expandiu o trabalho e tá fazendo aí até produções de cinema.
Rapaz, tá, né? E há quanto tempo você tá com o seu trabalho no YouTube?
Há 7 anos.
7 anos.
Há 7 anos. Na verdade, eu comecei primeiro no Facebook, né?
Uhum.
Eu coloquei um vídeo lá e viralizou mais rápido. E aí eu fiz uma das coisas que é muito difícil, que é migrar um público de uma plataforma para outra, né? Consegui migrar o pessoal do Facebook pro Instagram. E graças a Deus que deu certo.
O mais engraçado em relação a essa sua biografia é que o seu começo foi bem inusitado, porque na verdade você não estava querendo fazer humor propriamente dito, mas você estava querendo fazer um tutorial de como,
trocar uma torneira.
Como trocar uma torneira. Inclusive, o
serviço
seu...
público.
Não deu certo.
Esse vídeo tá presente no seu canal, o primeiro.
Quando
você faz a ordenação dos mais antigos
para os
mais novos.
Eu não apaguei, não. Deixei a vergonha lá, que é para esse vídeo exemplo para os outros. Para ninguém trocar mais uma torneira sem fechar a geral. Porque, assim, na verdade, foi intencional não fechar a geral, né? Eu imaginei que ia ficar algo bem engraçado, só que não ficou engraçado, porque molhou minha casa toda. A água veio com muita força, molhou meus alimentos, molhou minhas coisas, molhou tudo. Minha casa foi igual o Titanic. E é assim mesmo, eu tendo achado que não ficou tão bom, a gente postou no Facebook. Eu fui dormir, quando acordei, estava com 50 mil visualizações. Naquela época, 50 mil visualizações era muita coisa. Né? Hoje em dia eu vejo a internet viraliza muito rápido as coisas, né? É muito rápido as notícias, as coisas que acontecem. Você sabe que um artista está com um problema, você vai lá no Twitter, já tem um monte de tag no Twitter sobre aquele assunto, sobre aquele artista. Então, assim, a internet ela tem uma força muito grande.
Certo. Agora, só reforçar aqui, são 780 milhões de visualizações atualmente pelos dados
no YouTube. Isso, no Facebook é muito mais.
No Facebook é muito mais.
Uns 800, 900 milhões, eu acho.
Ah, entendi.
É muito curioso, né, Diná? Porque geralmente os números maiores são no YouTube.
São no YouTube.
Da galera que faz comédia, né? É um número...
Assim, no Facebook eu reduzi, né? Não posto tanto, porque quem me paga mesmo é o YouTube. Apesar que o Facebook hoje ele tem pago. Ele tá pagando todo mundo e tal. Mas assim, não tem tanto retorno como é lá no YouTube.
Entendi.
Né? Agora, uma outra questão, Diná, é que... O seu começo também teve um pouco de crítica em relação ao público, porque as pessoas, com essa grande visualização desse vídeo, também teve uma galera que não achou tão engraçado
teve.
Assim, né?
É porque, assim, muita gente às vezes acha que a gente não tem água, né? Aqui eu não sei como é isso, porque eu só não tenho água lá em casa quando eu não pago a conta de água, aí não tem porque corta. Né? Mas o pessoal associa muito que nordestino vive na seca, não sei o quê. Então foi muito abordada essa questão da falta de água, da seca. Quando esse vídeo estourou, eu sofri muita xenofobia, porque as pessoas começaram a falar que nordestino isso, nordestino aquilo. Então, assim, eu senti isso na pele, né? Há mais ou menos 8 anos atrás, eu senti isso na pele, eu fiquei muito triste, pensei em apagar o vídeo. E minha amiga me incentivou e disse que eu não apagasse, que eu continuasse, que o pessoal ia me xingar de todo jeito mesmo e não tinha jeito. E eu continuei e fui em frente, segui em frente, né? Insisti, persisti, não desisti e hoje estou aqui.
Mas você já tinha essa ambição de fazer um engajamento no humor através de vídeos? Foi realmente tudo inusitado? Porque a partir daí realmente teve um investimento para você seguir em frente, de compra de câmera, criação de roteiro, chamar pessoal, chamar gente para gravar junto com você. Então como é que foi o start de você transformar aquela pequena problemática da divulgação do primeiro vídeo e algumas repercussões negativas em um sucesso de você realmente transmitir nos seus vídeos um cotidiano aqui do estado e cativar tanta gente assim?
Eu acredito que todos nós temos dons, né? A desenvolver, a descobrir qual é o seu dom. E no humor eu encontrei o meu dom. Transformar a comédia da vida privada em pública, né? Transformar tudo aquilo ali de forma que todo mundo pudesse assistir e se ver naquelas situações. Ah, eu já passei por isso. Então, assim, eu estava lá numa cozinha, era cozinheira, estava trabalhando, fazendo coisas que não tinham nada a ver com o que eu faço hoje, me encontrei no humor, me achei no humor, né? Eu sempre tive uma veia cômica, sempre mexi com todo mundo, no trabalho, o pessoal bulinava em mim, eu bulinava no povo, que aí o pessoal fala do bullying, né? Eu bulinava do povo, o povo bulinava em mim, e era assim, era uma comédia, até suspensa eu fui, porque estourei uns balões lá e fingi que era tiro pra uma senhora correr, aí ela correu, passou mal e botaram eu pra fora, passei 2 dias desaparecido da empresa. Então, assim, o humor sempre teve... grudado em mim, de forma com os amigos, em casa. Eu sempre vi a vida com bom humor. Eu acredito que é por isso que eu passo por tanta coisa, eu não fico doida, porque você não deve se deixar abater, se abalar com tantos problemas, porque todo mundo tem problema.
Sim,
né?
De fato.
Então, assim, eu me encontrei no humor porque eu já vivia de humor. Eu já era humor, bem-humorada, eu não percebia isso. Uhum. Então, eu vi eu vou fazer de um limão uma limonada, né? E hoje eu tenho câmera, tenho um editor, tenho um produtor, a gente tem empresa, tem um cast de 50 atores que trabalham comigo. Uhum. De vez em quando a gente faz seleção, agora a gente vai começar a trabalhar com a agência para selecionar atores para alguns trabalhos, né? Porque a gente vai abrir outra série nova, a gente vai lançar La Casan, já vai fazer outra série e a quarta temporada de The Walking.
Nossa, só...
Então teve todo um investimento,
teve,
né, Dina?
Bastante.
Teve algum momento que tu teve o start, que começou a ter um retorno, tu parou e pensou, caraca, é isso mesmo, vou continuar fazendo.
Eu passei 3 anos passando fome. Eu tava no YouTube, eu já bombava, eu era conhecida e eu não tinha dinheiro. Por isso que eu digo, nem todo mundo que é famoso tem dinheiro. Não se iludam com fama, porque a fama é uma coisa passageira. Se você não souber ganhar dinheiro com a fama que você tem, ela passa rapidinho, pronto. Acabou ali, já era, né? Então, assim, eu vi, né, o que eu pensava era que o que eu pensei era verdade. Nem todo mundo que tem fama tem dinheiro. Então, passei 3 anos, né, passando dificuldade, passando fome, passando tudo que você puder imaginar. E lá no YouTube bombando. As pessoas me viam trabalhando na cozinha e tinha gente que chegava lá me humilhando. Olha, aquela famosa da internet, onde é que ela tá? Lavando o prato que eu comi. Mas eu lavei o prato que essa pessoa comeu e hoje eu tô aqui contando isso, né? Com orgulho de que eu já trabalhei em muitos lugares. Já trabalhei até em casa de família. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu acho, assim, que cada um tem o que merece. Eu plantei e tô colhendo, né? Você não vai plantar feijão e colher arroz. Então, assim, o mais importante numa carreira, pode ser a de qualquer pessoa, é você acreditar no que você faz. Enquanto todo mundo duvidava da minha capacidade de chegar onde eu queria, eu fui a única pessoa que me propus aquilo. E eu me propus mesmo, eu investi mesmo, eu acreditei mesmo. Eu disse assim, não tá dando nada, mas pelo menos eu tô achando graça.
É, né?
Tem que olhar o lado positivo das coisas, né?
Exatamente. A zoeira, como diz a internet, zoeira não é verdade.
Você tem que ver a vida de forma positiva, senão você vai ficar louco.
Eu acho que essa foi a tua sacada, né? Quando tu percebeu que, cara, vou continuar fazendo, a galera tá gostando.
Tá gostando.
Eu tô
rindo. Uma hora vai dar certo. Se eu não tô ganhando nada, mas pelo menos eu tô achando graça.
Você fazia, então, os vídeos no YouTube, mas mesmo assim você tinha algum... Você já tinha...
Um trabalho em paralelo?
Tinha, eu sempre... Eu acho assim, vem muita gente pra mim... Chega muitas pessoas para mim e falam assim, eu quero fazer um canal, eu quero viver de arte. Eu digo, ok, muito bem, isso está no seu coração, é o que você gosta? É o que eu gosto. Pois então, faça o seguinte, viva seu sonho com o pé no chão. Não adianta você viver de arte, porque a arte demora para dar dinheiro, demora, né? É um caminho que você tem que fazer para conseguir o que você quer, e você ficar passando fome. Né? Eu passei muita dificuldade com meu filho, porque é difícil você estar, né, tá ali na luta da vida com a criança nas costas. Mas eu não deixava, quando eu tinha uma oportunidade de trabalhar, eu não deixava meu filho passando fome para viver o meu sonho. Isso é burrice. Uhum. Você tem que sonhar de forma inteligente. Eu quero ser ator, eu quero ser atriz, eu quero ser diretor, eu quero ter um canal. Eu vou acreditar no meu sonho, mas vou ter um pezinho de meia aqui para mim não ficar passando dificuldade. No dia que acontecer, aconteceu. Né? E você não morreu de fome.
E não deixou o sonho de lado.
E não deixou o sonho de lado.
Oh, olha só, histórias de vida com Dina Moraes. E eu quero já mandar os primeiros alôs. O primeiro vai para Gisele Andrade, que é figurante da Dina.
Oh, Gisele já subiu de cargo.
Já?
Não é mais figurante, não. Agora ela já é atriz.
Nossa!
Toda besta, ela fez o curso e tudo. Eu paguei um curso pros atores, ela participou.
Menino, quando eu conheci a Gisele, a gente estudava junto no ensino médio, toda molecona, e agora já tá
continua
galgando.
Do mesmo jeito.
Beijo, Gisele, abraço. E tem conversa também no nosso Facebook, né, isso, Flávia?
Temos no Facebook, John. A Magali tá mandando alô, dizendo boa tarde. E a Fátima Firmino também tá mandando um boa tarde, equipe. Fico muito feliz de estar assistindo vocês.
São as mames aqui do... As mames, porque, no caso, a dona Magali é mãe da Michelle Boró, que é a nossa âncora aqui do programa. Ela tá de férias no momento. E a Fátima Firmino é minha mãe.
Oi, dona Fátima, um beijo pra senhora. Fátima é o nome da minha mãe também.
Ó, oh, rapaz.
É o nosso outra, público é o certo.
A dona Magali.
Dona Magali, amiga da Mônica. Um beijo, dona Magali.
Continue acompanhando a gente no Facebook, galera. Somos Voz Oficial.
Bom, Dina, a sua carreira tem um aspecto muito interessante em relação ao cearense, que é o seguinte. A gente já, inclusive, recebeu aqui a Rosicléa. Ela foi a nossa primeira convidada.
Maravilhosa. Adoro. Valéria, meu amor, um beijo. Te amo.
Nunca esqueço da participação dela aqui. Foi muito vibrante. E assim, comediantes como humoristas como Valéria, o Latin Brega, Damastor, enfim, essa parte mais nobre da época de ouro assim, do humor cearense, eles tinham toda uma hierarquia para poder se tornarem famosos. Começavam fazendo shows em lugares pequenos, um bar, uma pizzaria, churrascaria, e daí galgando para espaços maiores, depois começavam a ir para os palcos do teatro, depois iam para a rádio, conseguiam algum espaço na rádio, depois televisão, e a partir daí iam crescendo a popularidade deles. Você está seguindo um outro rumo, não só você, mas também outras pessoas que estão trabalhando com o humor cearense estão seguindo outro rumo, que é o da internet. Você, nesse caso, de namorar, está no YouTube, mas também tem gente que está nas redes sociais, totalmente nas redes sociais, tem gente que está também em podcast. Você acha que esses meios que que essa galera nova está surgindo através das redes sociais é uma inovação dentro do humor?
Assim, eu respeito demais o trabalho dos pioneiros, né? Como você falou, Rosicléa, Damastor, Raimundinha... Né, os que realmente fizeram o humor acontecer aqui no Ceará, né, de forma bem explícita, em cima do palco, né, o palco é o coração do humorista nordestino, né, do humorista cearense, principalmente, que aqui em Fortaleza tem show praticamente todo dia, e a internet, ela abriu espaço para muitas pessoas, né, que usam de outra forma o humor, né? Meu coração não tá no palco, meu coração tá no vídeo. Eu sou apaixonada por cinema, eu sou apaixonada por filme, por séries. Então, assim, eu quis associar o meu humor a tudo isso, né? E a internet é boa por ela dar essa oportunidade a várias pessoas, né? Pessoas que têm trabalhos que não são tão reconhecidos, às vezes, transformar isso em coisa grande, como foi no meu caso, né? Que muita gente não acreditava, e a gente fez uma série, que é The Walking Agreste, e já vamos aí para a quarta temporada, né? Eu invisto muito no meu trabalho hoje em dia, eu coço os bolsos mesmo para fazer o que eu faço. E os humoristas antigos, eles estão se adequando a essa nova era, né? Também eu vejo muitos vídeos da Rosicléa no Instagram, eu acho muito engraçado o canal dela, eu sou inscrita no canal dela. Então, assim... A internet, ela dá essa oportunidade, ela abre essas portas, né? Para várias pessoas, tanto os novos como os antigos.
Democratiza mais
democratiza bastante.
As formas de acesso, né? Que é uma galera que às vezes nem pensava.
E por ela democratizar, ela muitas vezes abre demais as portas, e tem pessoas que acham que estão fazendo humor e não estão, né? Como eu vejo, assim, alguns casos de pessoas que ficam usando a mídia para fazer chacota, né? Com as pessoas, e isso não é legal.
Sei, realmente é uma preocupação hoje do humor que atinge a pessoa que é gorda só porque ela é gorda, ou que é baixinha só porque ela é baixinha.
Eu acho assim, que a gente tem que rir de si mesmo. Uhum. Mas rir dos outros só se aquela pessoa permitir. Se a pessoa permitir ser mangar dela, você pode mangar à vontade. Não é? Porque eu acredito que o humor, a partir do momento que ele causa constrangimento, que ele causa sofrimento, não é mais humor. Né? Se às vezes eu tô... Eu mango dela ali porque ela é minha amiga, a Paçoquita. Mango é muito da Paçoquita, mango dela, mango do pessoal, porque são íntimos meus.
Apresenta aí a Paçoquita
pra quem tá aí, a Paçoquita ali, gente, ó. A Paçoquita estragada. Mas assim...
Assessora aqui da Dina Moraes.
Eu não vou tá mangando uma pessoa que eu não conheço, que ela vai vir me dar uma mãozada nos meus beiços e pronto, né? Uhum. Um cascudo, um sabacu. Tá mó polêmica aí na internet por causa daquele rapaz que... Eu não vou dizer o nome, né? Pode, né? Tem algum problema, não pode dizer o nome dele, vai me seguir. Ele mangou da menina, foi mangar da menina e começou a confusão pro lado dele, né? Aí depois ele foi dizer que não tava mangando a bichinha, mas pra mim aquilo ali é mangar. Eu sou cearense, ele tava mangando, né? A gente não pode mangar de quem a gente não é íntimo. Sim. A gente manga de quem a gente não é íntimo escondido, sem a pessoa ver, né?
É a melhor.
Eu tenho certeza, não venha dizer que não é, não. Tu opção. Nunca mangou de ninguém, não, tu?
Eu já manguei, claro.
Se todo
não
mangou, mundo,
não é cearense.
Todo mundo manga de todo mundo. Mas existe uma coisa chamada respeito. Se eu não quero constranger aquela pessoa, eu vou me esconder pra poder mangar. Porque se ela ver eu mangando, ela vai ficar constrangida, né?
Ou
se
ele seja, queria... tem que encontrar um equilíbrio, um limite, equilíbrio, não é mesmo?
Exatamente. Aí o bicho é tão burro, foi mangar da menina e ainda postou, ainda cria prova contra ele mesmo. Ó, o Ariano Suassuna dizia assim, ó, eu falo é nas costas mesmo, porque é muita falta de educação você falar dos outros na frente.
Um poeta.
Você fala dos outros na frente, você deixa a pessoa constrangida, não é?
Sim, tem isso também.
Ó, eu não falo, eu falo logo nas costas, eu não vou fazer isso com ninguém.
Agora, vamos falar aqui dos seus vídeos, eu tô com o seu canal aqui aberto. Cara, realmente você faz uma análise sociológica aqui de vários comportamentos. Por exemplo, tem tipos de corredores. Tipo de corredores.
Desembestada.
Desembestada.
Eu procurei um título, porque o YouTube ele bloqueia o teu vídeo se ele não se agradar do título, viu? Ainda tem esse detalhe.
Eleições, carente, brincadeiras antigas. Nossa, você realmente faz tipo um agrado, assim, pra quem é cearense.
Todos os gostos.
E como é que é uma reunião, assim, de pauta pra vocês elaborarem um conteúdo e transformar isso num vídeo?
Chega o miolo, pega fogo, uma reunião de pauta, meu filho.
Bora, assim, quero ideias.
Quando eu, na verdade, todas as ideias criativas vêm de mim, né? Eu tenho uma conversa contigo ali, tu me conta um fato da tua vida, aí eu penso, isso dá uma história. Mas como que eu vou fazer para transformar isso num vídeo? Qual vai ser o desfecho? Qual vai ser o começo, o meio e o fim? Tu pode me dar a ideia da história contando um fato que te ocorreu. Mas eu que tenho que desenvolver aquilo dentro do vídeo.
Criar uma narrativa, né?
É a parte difícil. Sim. A narrativa. Porque toda história tem um começo, meio e fim, né? Por exemplo, ó, aquele vídeo da caganeira. Aconteceu comigo.
Quem nunca, né?
Quem nunca teve uma caganeira? Eu fui pro mercantil, não deu tempo nem eu chegar no mercantil. Eu voltei. Na mesma pisada, tinha uns matos lá, eu fui lá mesmo. Né? Aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou transformar isso? Tem que ter uma fofoqueira para impedir ela de chegar mais cedo em casa contando as coisas, né? Tudo tem que ter um empecilho para aquela história acontecer. Por exemplo, os vídeos da comunidade. A comunidade, ela surgiu porque eu tenho um contato com uma pessoa que ela mora realmente numa comunidade. Uma vilinha de casas, aí cada um tem um problema, tem uma pessoa diferente. Assim, rapaz, isso dá para fazer uma série. Porque é a vida como ela é, né? A vizinha que briga com a outra porque estendeu o fundo das calcinhas virado para a rua, né? A outra que briga com a outra porque está roubando a luz da casa dela, fazendo um gato. E isso é a vida, a vida de todo mundo, é o cotidiano das pessoas, né? Não é uma novela que o pessoal aparece na novela tudo arrumadinho, bonitinho, tudo, né? Eu acho novela uma cor muito mentirosa. O pessoal passa 24 horas maquiado daquele jeito, não passa. É tanto que o meu personagem, a Dona Francisquinha, não usa maquiagem.
Então você trabalha com personagem, você também faz um humor de personagem dentro dos seus vídeos, não é alguma coisa totalmente do cotidiano, tem também criação de cenas,
tem.
Como é que é?
Tem criação de cena. Por exemplo, cada personagem, né, tem uma característica diferente, né? A gente tem personagens diferentes na comunidade. Em eleição, eu fui para o interior e eu fiz um laboratório de como é as eleições no interior. Mas no interior o pessoal se mata. É período de eleição, teve um lá que falou mal das bichas, aí a outra se aliou às bichas, aí botou uma placa na cidade, aqui a bicha pode. Aí começou, era bicha, um monte de bicha, tipo assim, as pessoas usam os gays, muitas vezes, para ganhar uma campanha eleitoral, como foi feito lá nesse interior que eu fui.
Daí tu ficou observando,
eu fiquei,
né?
Observando, eu disse, menino, que povo sem vergonha, usando os gays para ganhar a campanha. Né?
E veio um vídeo feio
da Dona Eugênia, que é uma candidata a prefeita da cidade de Alto do Bode, que é uma cidade que eu criei, que tem um bairro Alto do Bode, mas lá a gente fez a cidade, né? Foi filmado em Maranguape. E nessa série eleição, ela tem um concorrente, né? A prefeita da cidade também, que é o Zé Paçoca, que é um homem que vive bêbado. Então, assim, a cidade se vê sem opção. Uma velha trambiqueira, que é a Dona Eugênia, dona de uma funerária que só tem um caixão.
Meu Deus.
Isso, exatamente. E Alto do Bode, o pessoal não morre há mais de 5 anos. Então, ela fica torcendo pra alguém morrer pra ela vender esse único caixão que tem na funerária dela. Então, assim, eu criei essa série e eu acho uma das mais incríveis do meu canal, porque é um tema atual, fala de política. A gente fala sobre o voto de cabresto, que infelizmente ainda existe. Quantas vezes eu já vi os políticos oferecerem alguma coisa em troca de voto pras pessoas? E elas ainda caem nesse conto do vigário, né? Aí a dona Eugênia, ela oferece o quê? Telha quebrada, saco de cimento, saco de milho pro pessoal alimentar o porco, que o pessoal lá do interior cria porcos, né? E da última vez ela disse que queria ser ovacionada como Jesus foi quando ele subiu no jumentinho e chegou em Jerusalém. Ela arranja uma carroça para chegar no debate e acaba que a carroça desgoverna com ela. E ela cai numa lama, chega lá toda suja. Por isso que o nome do vídeo é Desembestada.
Vida então, Secas, quer dizer formato
que
humor.
De uma historiazinha, de um momento que tu observou.
De um momento eu criei uma série.
Criou uma série de quantos episódios?
Ixi, já tá com 10.
Tá rolando ainda.
Tá rolando, é uma minissérie. Vai terminar agora, falta 3 episódios pra terminar. Já filmou lá em Maranguape. E aí ela tem um assessor dela que é o Pirilã, porque é anão. O assessor dela é um anão e, assim, acontecem muitas coisas, né, nessa série, em torno disso tudo. O marido dela, ela pede pro marido dela fingir que morreu, coloca ele dentro de um caixão. Aí a amante chega lá, ela pede pra ele viver de volta, pra ele apanhar. Então, assim, é uma série legal que fala sobre o que acontece ainda nos dias atuais, né? E é um tema bem, bem polêmico, né? Eleição.
Sim.
Principalmente essa de 2 em 2 anos, né, aqui nesse país.
Então,
mas
assim, lá tem para todos os públicos. Tem quem gosta de coisas mais sérias, tem quem gosta de brincadeira, né, que tem para criança, que é o Brincadeiras Antigas, tem The Walking Aggress, que é aquela a parte de terror. Terror
para todos os públicos, né?
Porque o pessoal brigando por rapadura, para me ver tá correndo
rapadura,
de zumbi.
Carne de lata.
Carne de lata.
E as locações também são sensacionais.
Olha,
você
essa
chegou até
carne
em
de lata, ela rodou tanto, essa pobre dessa carne de lata, foi para Sobral, veio para cá. Quando a gente foi abrir para fazer a cena que tinha que comer, tava com um gosto tão ruim que eu nem me lembrava que tinha que trocar por outra carne pra fazer a cena.
Tava então ruim. Quer dizer que tu pega um tema sério ou leve e transforma ele em humor.
Em
humor cearense.
Eu tava vendo esses dias sobre bullying, as pessoas falando sobre bullying. Eu disse, meu Deus do céu, aqui no Ceará tinha que ter uma super heroína. Eu vou criar uma super heroína pro Ceará. Aí eu criei, já mandei desenhar a roupa da Super Spilicute, que é uma heroína.
Spoiler, spoiler.
Spoiler, gente. Vejam bem, quem tá assistindo e me segue vai ficar perguntando.
Novidades que você acompanha aqui no Voz no Rádio.
Não, e o pior, ela não tem superpoderes. Ela chega nos cantos pra resolver os crimes, ela acaba apanhando também, junto com a pessoa.
Oh, meu Deus.
Aí ela tem um cinto, que o cinto dela é um calango, e ele solta uns raios do olho. Muito engraçado. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que parar de pensar essas coisas.
E eu volto também com os alôs aqui do público que estão interagindo com a gente através do nosso Facebook, e tá bombando muito no Facebook. E também no nosso WhatsApp. Vou falar primeiro do WhatsApp, que é o nosso colega Francisco Salles, ele que fala do Antônio Bezerra de Diná. Ele tá falando o seguinte: Diná Moraes é ótima, gosto muito dos vídeos dela, morro de rir, legal mesmo.
Obrigada, meu amor, um beijo pra você.
Valeu, Francisco, por acompanhar a gente no programa. Tem também o alô da Kedilane Silva, diz: Diná, amo seu trabalho, você e Rosclé são divas.
Um beijo, Ketilane.
Três divas.
Adriana Vieira, que indica o Miguel Nangel. Então, Adriana e Miguel, fiquem atentos ao nosso programa. Obrigado pela participação.
Adriana já passou aqui, tá, rapaz? Ela tá bem aqui, eu sabia. Eu pago ela pra ela comentar nas cores quando eu tô ao vivo.
Felipe Lima, amo. Com muitos os aqui. Magna Souza, também sou fã dessa mulher. Assisto os vídeos dela todos os dias. Fernanda Bessa, também aqui interagindo com a gente. Boa tarde, gente. Vocês são ótimos. Obrigado, Fernanda. Iris Malopes diz que você é muito boa, Diná, assiste muito seus vídeos. Bom, além das notícias do Daniel Rocha aqui da rodada de notícias, tem dicas da nossa repórter Flávia Bessa, que fez uma lixinha muito interessante aqui e vai compartilhar com a gente. Manda a Bessa.
Bora falar do que vai acontecer de bom no final de semana,
Diná. Com certeza.
Na sexta-feira é dia de música. O cantor Thiago York se apresenta com o show Acústica MTV no Centro de Eventos. Para comprar os ingressos é só acessar o site ingressodigital.com. No sábado, tem diversão gratuita em Fortaleza, com o Festival de Música da Juventude. No final da tarde, a banda Selvagens da Procura da Lei faz show à beira-mar, na Praia dos Crushes. Já no domingo, o Teatro José de Alencar abre as portas para ser palco da arte transformista do Cabaré das Travestidas. A entrada para o espetáculo custa R$ 10,00 a meia e R$ 20,00 a inteira. Também dá para comprar online e na bilheteria do teatro. Só coisa boa, John.
Só coisa boa, já que, como a Michelle sempre fala, quinta-feira é praticamente o início do feriado, ou do final de semana, então você já confere as dicas da Bessa aí pro seu final de semana bem movimentado. Ah, só queria também deixar um alô aqui para uma pessoa bem especial, que é a Marcela Benevides, que foi nossa repórter aqui do Voz, mandou um oi aqui para mim. Muito obrigado, Marcela, você tá sempre presente aqui com a gente, tá? E eu quero falar de projetos de Diná fora do YouTube, fora das redes sociais, porque você, Diná, é uma pessoa que agora está atendendo o público presencialmente, né? Me fala um pouco das tuas duas peças que você já está levando aos palcos há algum tempo, que é o Minha História e o Rir Pra Não Chorar, que são, embora sejam no palco com você, mas tem uma temática diferente. Me explica aí um pouquinho.
É, o Rir Pra Não Chorar, ele é mais stand-up comedy, né? Só que eu não faço mais ele, eu já encerrei ele. Ele foi um show que a gente fez, uma turnê de mais ou menos 2 anos com ele. Aí a gente começou a fazer Minha História, né? Porque no palco é diferente, né? A temática é diferente, o time é diferente. Então eu decidi levar pro palco o que as pessoas veem na internet, né? Que é vídeos, interação de vídeos e eu, personagem, né? Então eu vou pro palco, falo algumas histórias e em seguida aparece um vídeo contando a minha história, né? Através desse espetáculo. E a gente já encerrou, né? Graças a Deus, porque eu não aguentava mais. Não é assim. Para quem tem filho, é muito difícil fazer show. Porque a gente não pode ficar muito tempo longe de casa, né? O coração da gente tá sempre em casa. Quem é
só
mãe...
Só por uma curiosidade, o seu filho tem quantos anos?
8.
8 anos, qual o nome dele?
Pedro Henrique,
bichinho, aí acompanhando.
Tá com pneumonia ele. Um beijo, amor, mamãe te ama. Solta o celular. Pronto, então, assim, eu encerrei o Minha História com chave de ouro. Eu decidi fazer um show beneficente pro Peter Pan, né? Da Associação Peter Pan, e a gente acabou fazendo lá no São Luís. E vendeu mais de 1.000 ingressos, ficou gente lá fora chorando. Eu fiquei muito feliz em poder ter lotado a casa para doar toda a renda do show para a associação, porque realmente eles merecem. Né? A Associação Peter Pan está aí ajudando crianças nessa luta contra o câncer há muitos anos. E eu acho super importante qualquer artista, independente do que ele estiver fazendo, pelo menos uma vez por ano ou a cada 6 meses, ele fazer um show beneficente. Né? A gente recebe tanta coisa, né? Tanto carinho das pessoas. A gente. Tudo pra gente se torna mais fácil. Então a gente tem que dar de volta tudo aquilo que a gente recebe. E foi uma forma que eu encontrei, né, de fazer algo por essas crianças. Eu conheci uma criança lá, né, que o sonho dela era me conhecer, o Elvis. Eles têm um programa lá que se chama Realizando Sonhos. Crianças que já estão bem. Com a saúde bem debilitada, já perto de partir, né, desse mundo tão cruel para perto de Jesus, eles fazem esse programa que é Realizando Sonhos, e o sonho do Elvis era me conhecer. E quando eu cheguei lá, eu fui super forte, passei a noite toda chorando, né, para chegar lá bem. Eu não vou chorar de jeito nenhum. Quando eu chegar lá, esse menino vai ver, eu vou ficar bem alegre, vou deixar ele feliz, porque eu não queria passar isso para ele já estava sofrendo, né? Aí quando eu cheguei lá, uma criança da idade do meu filho tinha acabado de falecer. Então, assim, foi muito difícil, né? Eu pedi
no teu último espetáculo, né? Da peça.
Não,
foi no dia...
quando eu fui visitá-lo. Tá, isso foi no começo desse ano, né? Que ele faleceu. Aí eu fui, conheci, né? Abracei, a gente conversou, tentei. Eu quase que choro, aí eu segurei. Ele que me fez rir, porque eu fiquei. É muito injusto. A gente, às vezes, reclama de coisas tão pequenas. E como é que uma criança que não fez nada. Que não fez nada, que nunca fumou, que nunca bebeu, que nunca fez mal a ninguém com uma doença tão grave, tão séria, tão cruel como o câncer, né? Uhum. Eu vi crianças lá de 2 aninhos, crianças de 5 meses com câncer. Então, assim, é para pirar uma coisa dessa.
E por isso é tão importante o trabalho da Associação Peter Pan.
É muito importante. A gente tem que esquecer qualquer coisa. Nessa vida, nada nessa vida é maior e melhor do que você ter a sua saúde. Sim. É o que eu falo para todo mundo. Sem saúde, você não é ninguém. Você não é ninguém, você não faz nada. Sem saúde eu não estaria aqui, você não estaria aqui, ele não estaria aqui. Se a gente não tiver saúde, a gente não tem qualidade de vida. Né? Eu tenho um filho que vive doente, meu filho tem asma. Ontem eu passei o dia no hospital com ele, para hoje poder estar aqui. Ele foi pro colégio, tá tomando antibiótico, porque ele foi que tinha que fazer prova. Então, assim, eu que tenho um filho que não tem um problema tão grande, sofro, imagine essas mães. Uhum. Aí o Elvis, infelizmente, faleceu em fevereiro, né, desse ano. E eu disse assim, eu não fui para lá à toa. Eu não estava lá em vão. Eu fui para lá para fazer algo por ele. Eu vou fazer. Eu vou fazer um show, vou doar o dinheiro para a Associação Peter Pan. E agora a gente fez o show, lotou, a gente vai disponibilizar para o YouTube o show. Né?
Olha só que maravilha.
E vamos também fazer um bazar pro lá Torres de Melo, né? Eu e o pessoal da academia que eu malho, a gente vai se juntar, fazer um bazar pro lá Torres de Melo, pros velhinhos, que eles também merecem nosso carinho, nossa atenção.
E rir, né? E sorrir.
Agora, Dina, sobre o Walking Agreste, você também teve essa oportunidade de sair do YouTube para ir pro cinema. Então, como é que foi essa experiência de você ter esse contato? Porque, com certeza, para quem produz vídeo, você ter um produto seu no cinema realmente é um alcance.
É um feito muito grande, alcance, né? Meu Deus, assim, é emocionante. As bilas dos olhos fica molhada. Menina, é um negócio louco, sabe? Assim, você vê o seu trabalho, o seu projeto, que ninguém acreditou ali na telinha do cinema. A gente vai sentir esse gostinho de novo com a La Casan, que é uma série que eu fiz totalmente voltada para o público infantil. Aí, às vezes, o pessoal, vai ser para criança, vai ser chato, vai ser beijo. Eu disse, gente, eu tive que tirar tudo quanto era de palavrão do meu trabalho, por causa das crianças. Porque eu sou a Xuxa agora. A Xuxa cearense. Para onde eu vou, os meninos vão atrás. Esse meu show lá no São Luís, 80% era criança.
Nossa. Então, o A La Casa já tem alguma data de estreia?
Eu acredito que em novembro, no finalzinho de novembro.
Olha
nas
só,
telonas.
Então.
Nas telonas.
E no YouTube. Em breve, em todo se Deus quiser.
Para quem tá ouvindo, já fica atento para o lançamento, acompanhar no cinema, também no YouTube, compartilhar. Fazer presença nesse novo feito do humor cearense. Quando eu tinha falado no bloco anterior que o nosso Facebook tá bombando, eu não tô brincando não, cara. Foram mais de 90 comentários aqui, todos apaixonados pela Diná. Diná, adoro seu trabalho. Diná Moraes, maravilhosa. Parabéns, Diná. Manda beijos.
Cara, beijo.
Desculpa, eu não vou conseguir. Eu só passando por alto aqui, Nara Kowalski, Fábio Vozão, Ale Borges, Cleidiane Maia, Roberto Costa, muita gente mesmo. Obrigado a todo mundo que comentou. Vocês estão aqui presentes na nossa live. Lembrando, esse produto ele fica disponível na nossa página do Facebook, Somos Oficial. E também o programa, o áudio, fica disponível em formato de podcast, liberado toda sexta-feira. Deezer, Spotify, Castbox, Google Podcasts, só encontrar lá que você vê o programa. Agora, Dina, eu queria saber o que é que você tá, além do A La Casan, o que é que você ainda tá planejando para esse restinho de final de 2019?
Ai, meu Deus, eu queria que o ano não acabasse agora não, mas não vai dar para fazer muita coisa não. Porque assim, se a gente parar para pensar, só tem 2 meses pro ano acabar, né? O ano praticamente acabou. E para fazer uma produção como o The Walking Agreste, a gente leva 1 mês gravando. É 1 mês gravando e 1 mês editando. Então, a gente só vai ter The Walking em janeiro de 2020, né? E Super Espilicute, eu acredito que a gente ainda consiga lançar esse ano.
Junto com a La Casan.
Junto com a La Casan. Esse ano a gente lança no finalzinho de novembro a La Casan. E aí vamos continuar com os vídeos lá no canal sobre situações do cotidiano, né? Aqui e acolá uma pessoa manda uma historinha pra mim, aí eu crio um vídeo, a gente vai lá e coloca.
Toda semana no YouTube?
Toda semana, toda segunda, quarta e sexta, pessoal, tem vídeo lá no YouTube. Segunda, quarta e sexta, não esqueçam, às 9 horas da manhã, pode ir lá, que a chibata é certa.
Exatamente. E redes sociais, Diná?
Diná Moraes, Diná com H e Moraes com E. Off no Instagram, no Facebook é a mesma coisa, Diná Moraes com H, Moraes com E, né? Facebook, Instagram e YouTube, tudo a mesma coisa. É só lembrar da mãe Diná, aí botar o Diná, que é aquele mesmo Diná, Diná com H.
Só que essa não faz previsão,
não,
né?
Não, faz não. Se eu soubesse, meu filho, já tinha resolvido tanta coisa.
Não, ela sabe muito bem como andar de ônibus, sabe muito bem como resolver uma coisa no supermercado.
Se tem uma coisa que eu sei, que eu sempre fui subsaber a ser pobre, porque, pense, fiz tudo que vocês puderem imaginar.
Acostumou de rimar com sucesso, assim, vai dar a mesma cabeça que você tem?
A gente, assim, não mexe comigo, porque eu não mudei por causa de... Dinheiro, ele só muda quem é apegado a ele, né? Meu coração não tá no dinheiro, meu coração tá nos meus vídeos, no meu trabalho, em saber que eu deixei o dia de alguém melhor. O dinheiro, ele ajuda. Eu não vou ser hipócrita, né, gente? Hoje em dia, graças ao meu trabalho, eu consegui dar uma vida melhor pro meu filho, comprar um remédio, uma coisa, né? Hoje tem meu carrinho e tudo, mas assim, o dinheiro não é tudo nessa vida.
No final do dia, o que conta é a risada que tu conseguiu fazer alguém
não
dar,
adianta,
né?
Você ser foda e você não ser feliz. Não adianta. Você pode ser ter 10, 20, 30 milhões de inscritos e tudo, mas se você não for uma pessoa fuleiragem, é mesmo que nada.
Não ter o zirigidô, o borogodó, né?
É, verdade. Eu me assusto ainda com os fãs, né? Essa semana eu vi um menino, não vi assim, o menino se tremia, o menino se bate, eu, pronto, vai morrer.
Eu fico, amor demais, rapaz.
Mulher, é uma loucura, é uma loucura. Mas eu tô acostumada já com o carinho dos fãs, eu já acostumei os bichinhos. Beijo, os bichinhos, tão legal os bichinhos.
Nem perturba, né?
Nem perturba de jeito nenhum.
Eu devo imaginar que sim. Bom, só lembrando que a gente tá chegando já no final do programa, mas na próxima quarta a gente já vai ter um outro convidado aqui para participar aqui com a gente, sempre também na Tribuna Band News FM, como também na nossa página do Facebook. Então, Dina, muito obrigado por ter trazido até os seus seguidores aqui para participar ativamente do nosso programa. Eu só tenho a agradecer.
Obrigada,
a você.
Obrigada, meus amores. Nunca me decepciona esses bichinhos.
Obrigada. Muito obrigada, Dina, por ter vindo.
Nada, foi eu ótimo. Que agradeço a vocês. Pessoal, uma boa tarde. Boa tarde, pessoal, aqui do programa Voz. É um prazer imenso ter participado desse programa. Venho outras vezes, quando eu tiver mais tempo, mas eu venho almoçada, porque, ô, meu Deus do céu.
Tá certo. Só lembrando, gente, que o Voz, você pode encontrar a nossa live no nosso Facebook, Somos Voz Oficial, o programa vai estar lá na íntegra, você pode ver quantas vezes que você quiser. E novamente agradecendo a todo mundo que compartilhou, mandou mensagem aqui, claro, pra Diná, né, porque ela merece, tudo que ela falou aqui realmente foi muito inspirador. O nosso programa, mais uma vez falando, ele tem um formato em podcast, você pode rever essa conversa aqui da Diná no Spotify, no Castbox, no Deezer e no Google Podcast.
Que chique, né?
É que é estourado, rapaz. A gente tá investindo no podcast
chique,
também.
Gente, podcast. Nunca pensei, gente, que eu vou estar no podcast.
Vai tá sim. E no YouTube, né, Diná?
E no YouTube também.
Um beijo pra Dudinha do fã clube. Beijo, Dudinha. Bichinha do fã clube, gente. Ela é gente boa.
Ah, vocês ainda tem um fã clube também?
Tem vários fã clubes, bichinhas. Fica com raiva quando não manda alô.
E é isso, gente. Eu só tenho a agradecer a todos. Fiquem atentos ao nosso programa na próxima semana. Voz no Rádio, é isso. Tchau, tchau.
Você ouviu Voz da Band News FM.
Oferecimento App Vida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz.